Rádio Fiscar Notícias.
Procuradoria-Geral da República denuncia deputado, ex-deputados e ex-ministro do Trabalho por supostas fraudes em ministério.
Ministério Público diz que Bolsonaro demonstra desprezo institucional.
Polícia americana identifica atirador que matou duas pessoas e feriu outras 11 durante torneio de videogames na Flórida.
Especialista em prevenção à violência sexual faz ações em São Carlos.
Profissionais são capacitados para o uso da caderneta de saúde da pessoa idosa.
Detran leilou a quase 300 carros apreendidos em São Carlos e Ibaté.
Isso e mais, agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 23 minutos desta segunda-feira, dia 27 de agosto.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a informação de que a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal 26 pessoas na Operação Registro Espúrio, que apurou fraudes na concessão de registros sindicais pelo Ministério do Trabalho. Entre os denunciados estão o ex-deputado Roberto Jefferson, o ex-ministro do Trabalho Elton Iomura e os deputados Cristiane Brasil, Paulinho da Força, Jovair Arantes, Wilson Filho e Nelson Marqueselli.
E de acordo com as investigações, os integrantes do suposto esquema cobravam propina de interessados em obter o registro sindical no Ministério. Em troca, as entidades furavam a fila dos pedidos e tinham os registros aprovados. A Procuradoria-Geral da República diz que os elementos probatórios reunidos no inquérito indicaram que representantes das entidades sindicais ingressam no esquema criminoso em razão da burocracia existente na Secretaria de Relações do Trabalho, que dificulta e muitas vezes impede a obtenção de registro àqueles que se recusam a ofertar a contrapartida ilícita que lhes era exigida, e por isso pede a condenação dos investigados, a perda da função pública para os condenados detentores de cargo, emprego público ou mandato eletivo e pagamento do valor mínimo de R$4 milhões por danos materiais e outros R$4 milhões por morais.
Roberto Jefferson afirmou que não participou de nenhum esquema no Ministério do Trabalho e que apoia as investigações na Operação Registro Espúrio. A sua filha, a deputada Cristiane Brasil, disse que não tem ingerência sobre o Ministério. Paulinho da Força tem reafirmado que desconhece os fatos investigados. Elton Iomura falou que não cometeu nenhum ato ilícito e que nega veementemente qualquer imputação de crime ou irregularidade. Jovair Arantes ressaltou que jamais participou de quaisquer negociações espúrias. Wilson Filho destacou não ter participação na concessão de registros sindicais no Ministério do Trabalho. E por fim, Nelson Marqueselli concluiu que não tem nada a temer.
A partir de agora, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, vai decidir se acolhe ou rejeita a acusação. Se acolher, os denunciados se tornarão réus e passarão a responder a uma ação penal. Se o Supremo rejeitar, o caso será arquivado.
E o Ministério Público do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho divulgaram uma nota de repúdio à declaração do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que criticou a atuação do órgão, dizendo que ele é um obstáculo para o desenvolvimento do país. Ele disse ainda que, se eleito, vai tirar o Estado do cangote do produtor. Na nota, o órgão rebateu as críticas e disse que o candidato demonstra um descaso com uma das mais importantes conquistas do processo de redemocratização do Brasil.
Bolsonaro afirmou ainda que, afirmou ainda, temos que desburocratizar e desregulamentar muita coisa, de forma que aquela pessoa que queira empregar não seja refém do Estado. Falando sobre as dificuldades relacionadas a pagamento de impostos, energia cara e licença ambiental. O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, e o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Helder Santos Amorim, afirmaram que as reclamações não guardam qualquer relação com as atribuições do órgão.
A declaração de Bolsonaro ainda foi classificada como inadmissível e que revela desprezo institucional e preconceito contra os direitos sociais dos trabalhadores brasileiros. No texto, ainda o Ministério Público do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho destacam o combate ao trabalho escravo infantil e o trabalho pela melhoria das condições e promoção da liberdade sindical, dentre aí outras atividades que são desenvolvidas por procuradores do órgão.
Tal atuação, diz o órgão, não raro atrai a ira de parcela do poder econômico sem compromisso com os direitos sociais e individuais. Lamentável é que a reação dessa natureza venha de um candidato à chefia de Estado, a quem incumbe a defesa do Estado democrático de direito.
Economia.
16 horas mais 29 minutos aqui na 95,3 FM. Nós vamos mudar de assunto, pois um levantamento de uma empresa global de pesquisa de mercado apontou que 2 mil milionários brasileiros deixaram o país no ano passado. E pelo terceiro ano consecutivo, nós ficamos aí no top 10 de países com maior fuga de pessoas que tem mais de US$ 1 milhão. Nós ficamos em sétimo lugar. Desde 2015, mais de 12 mil milionários já deixaram o Brasil.
São Paulo está entre as 7 cidades do mundo com maior índice de riscos em fuga, acompanhada de Istambul, Jacarta, Lagos, Nigéria, Londres, Moscou e Paris. Quanto aos países, a lista foi liderada pela China, seguida por Índia, Turquia, Reino Unido, França e Rússia. Em grave crise, a Venezuela perdeu 1 mil milionários que viram a sua riqueza privada se retrair 48% de 2007 a 2017.
No caso dos milionários brasileiros, os novos destinos escolhidos são principalmente Portugal, Estados Unidos e Espanha. Inclusive, dados do Banco Central mostram que os dois primeiros, Portugal e Estados Unidos, respondem por 51% do investimento recorde de brasileiros em imóveis no exterior no ano de 2017, somando mais de R$ 3 bilhões.
O relatório alerta que a perda de milionários normalmente é um péssimo sinal e geralmente revela sérios problemas em um país. Se a saída de dinheiro é o primeiro sintoma de que algo não vai bem na economia e na política de um país, a emigração efetiva de indivíduos milionários é visto como sintoma de grave crise.
O levantamento mostrou ainda que a movimentação da riqueza pelo mundo está se acelerando. Aproximadamente 95 mil milionários migraram no mundo em 2017 contra 82 mil em 2016 e 64 mil em 2015. Essa movimentação, ao contrário do que acontece com a de refugiados ou das pessoas que migram por razões políticas ou econômicas, não encontra obstáculos. Muito pelo contrário, os milionários globais estão livres para ir e vir mesmo nos Estados Unidos, onde a tolerância é zero, onde Donald Trump é o presidente. O país que chegou a separar as famílias de imigrantes ilegais esse ano foi o segundo destino mais popular entre imigrantes milionários, recebendo aí 9 mil em 2017. Ficou atrás apenas da Austrália, que leva vantagem por ser uma base mais próxima para os negócios com os países asiáticos, além de ter uma taxa de herança mais baixa e ser um país muito mais seguro.
O argumento geralmente usado por críticos à chegada de um grande número de estrangeiros, de que os imigrantes estariam sobrecarregando serviços públicos e roubando empregos, não se aplica aos milionários e bilionários, que dificilmente geralmente recorrem ao setor público em busca de saúde e educação ou concorrem aos empregos locais mais disputados. Segundo a entidade, o único possível ponto negativo de abrigar esse tipo de imigrante seria a possibilidade deles inflacionarem os preços dos imóveis.
Dados da Receita Federal mostram que a mudança de brasileiros para outros países também se intensificou e significativamente a partir de 2014, quando teve início o último ciclo de recessão. Foi um total de quase 70 mil declarações de saída definitiva do país que foram entregues entre 2014 e 2017. Em 2013, o último ano antes do agravamento da crise econômica, foram quase 10 mil declarações. Desde então, esse número não parou de crescer todos os anos, atingindo aí no ano passado 21 mil declarações. Entretanto, é importante lembrar que o número de brasileiros que foram viver no exterior é provavelmente bem maior, já que nem todas as pessoas acabam informando essa saída ao governo.
E nós continuamos falando sobre economia aqui no Rádio Fiscar Notícias. Agora são 4 horas e 33 minutos, pois o dólar opera em queda depois de ter subido quase 5% na última semana. Depois de muita cautela e do mercado um pouco mais racional, hoje ele já chegou a ser cotado em R$ 4,04. Mesmo assim, no mês, a valorização é de 9,36% e no ano, o dólar já subiu 23,8%.
Internacional.
A polícia americana identificou David Katz como o atirador que matou 2 pessoas e feriu outras 11 durante um torneio de videogames na Flórida. David, que após o ataque se matou, foi campeão dessa competição de jogos eletrônicos de futebol americano no ano passado e estava participando mais uma vez agora em 2018. Segundo a polícia, ele usou pelo menos 1 pistola no ataque que ocorreu durante uma etapa eliminatória regional online.
No fim de semana, uma brasileira foi presa na Nicarágua. Emília Melo estava no país a trabalho gravando um documentário sobre os protestos estudantis contra o presidente Daniel Ortega, quando foi detida junto com um grupo de cerca de 20 ativistas da Coordenadoria Universitária pela Democracia e a Justiça, que faz oposição ao governo.
Emília, que é brasileira, mas também tem cidadania americana, foi deportada ontem. De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela foi primeiro para El Salvador e, segundo informações passadas a esse órgão pela Embaixada dos Estados Unidos na Nicarágua, ela seguirá para o país, para os Estados Unidos.
Segurança.
Aqui no Brasil, o diretor da Divisão de Homicídios, o delegado Fábio Cardoso, afirmou que há avanços na investigação das mortes da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Abre aspas, já está bem claro que o crime de Marielle está envolvido com a sua atuação política, disse ele.
A declaração é condizente com o que já foi dito pelo ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, a respeito desse caso. O delegado disse ainda que as investigações estão andando o que ele considera muito bem, mas que ele não pode ainda dar um prazo para o término do inquérito e que ele indicaria os executores e também os mandantes do crime.
Vindo aqui para São Carlos, a prefeitura está trazendo Caroline Arcari, uma das maiores especialistas em prevenção à violência sexual, para conversas com a população e a capacitação de profissionais ligados à rede de proteção da criança e adolescente. Uma ótima notícia, né? A ação dá continuidade à campanha Não Pode, de combate ao abuso e violência infanto-juvenil, desenvolvida pela prefeitura.
Pedagoga e educadora sexual, a Caroline Arcari é autora do premiado livro infantil Pipo e Fifi, que fala sobre a prevenção da violência sexual na infância e que, inclusive, já chegou em 5 países. A obra funciona como uma ferramenta de proteção, explicando às crianças a partir dos 3 anos de idade conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos, convivência e trocas afetivas. De forma simples e descomplicada, ele ensina a diferenciar o que são toques de amor de toques abusivos, apontando caminhos para um diálogo e também para proteção. O livro Pipo e Fifi, inclusive, já teve mais de 100 mil cópias distribuídas no Brasil e foi premiado pela Unicef, pela Fundação Abrinq e pela Save the Children. E em 2015, o material didático também recebeu o prêmio de melhor trabalho no Congresso de Educação Sexual da Universidade do Minho, em Portugal.
A especialista vai participar de rodas de conversa com a comunidade dos bairros da Váglia, Monte Carlo, Cidade Araci 1 e São Carlos 8, e também no distrito de Santa Eudócia. Serão abordados o panorama da violência sexual, alguns mitos relacionados ao tema, como perceber as mudanças de comportamento das crianças e adolescentes que estão sofrendo com isso, como denunciar e como promover a autoproteção e ambientes seguros contra a violência sexual.
Então, atenção à agenda. Hoje, dia 27, segunda-feira, a partir das 19 horas, a roda de conversa acontece no Jardim Zavaglia, na Associação Sal da Terra. Amanhã, dia 28, o bate-papo é em Santa Eudóxia, no Centro Municipal de Educação Infantil José de Brito Castro, a partir das 15 horas e 45 minutos, 15 para as 4. Já no dia 29 de agosto, o encontro vai ser a partir das 8 da manhã, no Centro da Juventude Elaine Viviane, ali na rua Paulo VI, número 1000, no Jardim Monte Carlo. Também no dia 29, quarta-feira, mais às 18 horas, a roda de conversa acontece no salão da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe para as famílias do Cidade Araci 1, que são atendidas pelo Salesiano São Carlos. Por fim, no dia 30, a Caroline Arcari fala no Espaço Salesianos Dom Luciano Mendes de Almeida, ali na rua Oscar Ferreira, número 300, no bairro São Carlos 8, a partir das 18 horas.
Já o minicurso para os profissionais da rede sobre metodologias de prevenção de violência sexual para crianças e adolescentes na perspectiva da autoproteção também ocorre no dia 30 de agosto, durante todo o dia, no SESC São Carlos. Vale a pena participar dessa programação, pois lidar com a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós. Mais informações estão disponíveis no site www.saocarlos.sp.gov.br.
Saúde.
16 horas mais 40 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias e aqui no município, médicos, enfermeiros, dentistas, auxiliares, técnicos de enfermagem e agentes comunitários estão sendo capacitados para o uso da caderneta de saúde da pessoa idosa. Na última sexta-feira, por exemplo, o treinamento foi realizado para profissionais das unidades básicas de saúde.
A caderneta é um importante instrumento para a rede municipal, pois nela estão todas as informações referentes à saúde da pessoa idosa e auxilia os profissionais e também o paciente num atendimento mais qualificado. Ela integra um conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde que tem por objetivo melhorar a atenção ofertada às pessoas idosas no Sistema Único de Saúde. É um instrumento estratégico proposto para auxiliar no bom manejo da saúde dessa população, sendo usado tanto pelas equipes quanto pelos idosos, por seus familiares e cuidadores. O documento permite o registro e o acompanhamento, pelo período de 5 anos, de informações sobre dados pessoais, sociais e familiares, sobre suas condições e seus hábitos de vida. Contribui também para a organização do processo de trabalho e para a otimização de ações que possibilitem uma avaliação integral, identificando suas principais vulnerabilidades e oferecendo orientações de autocuidado.
Aqui na cidade, todas as unidades de saúde já usam essa caderneta do idoso e o treinamento dos profissionais tem sido realizado pela equipe do Departamento de Gerontologia aqui da UFSCar. A última capacitação está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, no dia 31 de agosto, ali no auditório do Museu da Ciência, na Praça Coronel Salles, a partir das 2 da tarde.
Educação.
Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições na seleção de um bolsista de mestrado do Grupo de Pesquisa Genômica Funcional e Comparativa do Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. Os candidatos podem ser graduados ou estudantes prestes a concluir curso de graduação em Ciências Biológicas, Ciências Biomédicas, Biotecnologia, Farmácia, Bioquímica, Química e áreas correlatas. Não pode ter reprovações no histórico de graduação.
É isso mesmo. São também requisitos ter cursado disciplina de bioinformática ou ter conhecimento nessa área, que seja comprovada por meio de cursos complementares, estágios, iniciação científica, etc., enfim. Também é preciso ter interesse em estagiar fora do país, além de experiência com técnicas de biologia molecular e familiaridade com o ambiente Linux e linguagens de programação.
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail, que é o gfc.ufscar@gmail.com, enviando histórico da graduação completo, link do currículo Lattes atualizado, carta de motivação e carta de recomendação do orientador durante a graduação. Os candidatos selecionados vão passar por uma prova de seleção entre os meses de outubro e novembro, e início previsto da bolsa será entre fevereiro e março de 2019. Mais informações disponíveis no site www.fapesp.br/oportunidades/2221.
Educação. Serviços.
Agora sim, nós vamos se encaminhando para o final dessa edição do Rádio UFSCar Notícias. Antes de terminar, uma última informação, pois o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo vai leiloar amanhã quase 300 carros que foram apreendidos por infrações de trânsito aqui em São Carlos e também na cidade de Baté. Desse total, 25 veículos têm documentação e estão disponíveis para circular imediatamente. O restante vai ser destinado à reciclagem e desmanches para quem está credenciado. Os lances já estão abertos e podem ser feitos até às 10 horas da manhã desta terça-feira. Se você quiser ver fotos dos veículos, você pode visitar o site sumareleilões.com.br.
E vale lembrar que pessoas físicas a partir dos 18 anos só podem adquirir os veículos com direito à documentação. O pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do veículo para o seu nome, emitindo um novo documento para o veículo. Caso o valor da venda não seja suficiente para cobrir as dívidas, o antigo proprietário continua responsável por quitá-las.
Se quiser ver os carros de perto, também pode fazer isso amanhã das 8 da manhã até às 10 horas, né? O horário em que termina o leilão. Em São Carlos, o pátio está ali na rodovia Cônego Washington José Pera, no quilômetro 2,5, no bairro Água Fria. E em Ibaté, o pátio fica na rua Eduardo Apreia, número 2000, no bairro Jardim Mariana. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, daqui a pouco, vem aí o Asterisco. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.